1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, rocha poderosa, a qual nossos pés estão firmados. Deus, nós te exaltamos e clamamos pela sua infinita bondade, pela através do seu Espírito Santo. Nos revela a tua palavra, nos orienta, nos mostra o caminho que devemos andar, porque nós queremos agradar a tua presença e andar segundo a tua vontade. É no teu nome santo que eu louvo e agradeço e oro a ti. Amém e amém. Bom, a história de Ana, eu acho que aqui na igreja já ouvimos diversas vezes. Pastor, eu lembro de uma vez que o pastor e a Rosana, né, no culto de casais, eles ministraram sobre o casal Eucana e Ana e Penina. E com certeza houve outros cultos em que foram ministrados sobre Ana. Mas Ana, eu achei interessante porque ela sofria, ela clamou, esperou a bênção chegar e adorou o Senhor. Ela fez o processo natural que todos nós fazemos, né? E aqui, quando ela adorou, ela disse palavras que talvez nem eu e você, em momentos de adoração, dissemos como Ana disse. Se nós lermos todo o capítulo 2, não, mas a parte da oração de Ana, são palavras maravilhosas que exaltam o nome do Senhor. E talvez muitos dos homens e mulheres que tem na Bíblia em destaque não falaram com tamanha, como é que eu posso dizer, tamanha autoridade sobre a glória de Deus, como Ana disse. E Ana disse: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Se você colocar nos aplicativos hoje de celular, de Bíblia, e colocar rocha, vai aparecer dezenas de versículos com rocha. Mas esse aqui, em que Ana fala, marcou meu coração. E tem um outro que está lá no livro de Isaías, que depois nós vamos ler, que de vez de ser alguém falando, Deus falou: Não existe outra rocha além de mim. E agora nós temos que entender um pouco sobre a rocha, né? Porque a rocha, eu venho de uma cidade que tem muitas rochas, né? A Elisa, eu sempre gosto de comentar que a Elisa vai lá e fica lá olhando, admirada. Nossa, que maravilha, Deus criou o mar, né? E é assim, eu também fico maravilhado. Só que eu vivi 21 anos olhando, talvez eu não consigo ver como ela vê, né, com tamanha admiração. Mas em determinados cantos da cidade, existem algumas rochas. E elas estão lá há milhares de anos. Elas não foram abaladas. Provavelmente a terra estremeceu e elas não foram abaladas. Veio a chuva e não a abalou. Né? E tem uma rocha em especial lá que cada um olha e vê alguma coisa. Chama a rocha da Esfinge. Um olha e vê um rosto, outro olha e vê outra coisa. Isso vai além da imaginação. Mas o nosso Deus, Ele é muito além da nossa imaginação do que contemplar aquela rocha que jamais foi abalada. Porque o nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ana, quando ela foi clamar ao Senhor, ela não clamou como quem não conhecia o Deus dela. Ela clamou como aquela que conhecia o seu Senhor. E isso é algo raro de se ver no Velho Testamento. No Velho Testamento são poucas as pessoas que conhecem o Senhor, que conhecem a autoridade que Deus tem. Existiram uma multidão de pessoas que foram abençoadas, porque uma pessoa creu no nome do Senhor. Mas Ana, ela era uma pessoa diferenciada nisso. Diz a palavra do Senhor que a sua família, todos os anos, ia até aonde estavam os sacerdotes para adorar ao Senhor e prestar culto. Primeiro passo importante para sua vitória: prestar culto. A família de Elcana, ele pegava seus filhos, a sua esposa Penina e a sua esposa Ana atravessava cidades com um único propósito: cultuar o Deus vivo. E esse tem que ser o nosso único propósito. Talvez, né, a palavra do Senhor diz ali que quando Eucana levava sua família, ele começava a dar aquilo que ia ser ministrado diante do altar de Deus. E ele dava uma porção para Penina, uma porção para os seus filhos, e diz ali que ele separava a melhor parte para Ana, porque ele a amava. E Ana também amava seu marido, mas ela amava mais a Deus. Ela sabia se achegar diante do altar de Deus. Ela aproveitava aquele melhor que tinha e ainda dava o melhor. Ela dava o fruto do seu coração diante do altar de Deus. E com lágrimas, né? Tem um salmo que diz assim: que minhas lágrimas enchem os seus odres, e o meu clamor está escrito em seu livro. Ana, todos os anos, ia derramando lágrimas, e seu marido perguntava, né? Por que que você chora? Por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Parece que não, né? Se, pelo choro dela, né? Parece que não. Mas ela sabia que a lágrima dela estava sendo depositada diante do altar de Deus. E ela sabia que ia chegar um momento em que o seu Deus ia atentar para cada lágrima e para cada clamor lançado diante do altar de Deus. Só que nesse ano que eles foram para lá foi especial. Porque esse ano ela estava decidida a encontrar o seu Senhor e ouvir a voz dele. E Ana, enquanto descia com seu marido, diz a palavra do Senhor, no versículo 9 do capítulo 1: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela foi decidida. A única coisa que faltava para Ana era ter filhos. Ela sofria com isso. Na palavra do Senhor, o que nós vemos que de maior importância que tinha no Velho Testamento para uma mulher era conceber filhos. Raquel sofreu imensamente porque não pôde gerar filho. Ana também foi a mulher que sofreu imensamente, porque a alegria dela era em gerar um filho. E ela voltou ao Senhor. Ela disse: o filho que eu gerar vai ser para o Senhor. Interessante, né? Ela queria um filho e ela deu o filho. Mas tem uma coisa que eu, enquanto eu vinha, esse percurso que eu venho de Campinas, eu vim meditando na palavra. Ana, ela foi muito sábia. Porque ela sabia, a palavra do Senhor diz que Deus a tornou estéril. E ela queria ter um filho. A partir do momento que você tem um filho, você já não é mais estéril. Ana sabia que para a esterilidade dela acabar, era necessário que ela produzisse um fruto do seu ventre. E assim é. E assim é com toda árvore, né? Quem tem árvore em casa que nunca deu fruto, quando ela começa a dar fruto, significa que ela produz fruto. E daí, depois que ela produz fruto, no ano seguinte você espera o quê? Mais frutos. E Ana, ela ofertou o filho dela a Deus, sabendo que a madre dela seria aberta. E é isso que nós temos que fazer. Ana, ela queria um filho, e Deus deu para a nação de Israel um filho para Ana, um juiz, um sacerdote, um homem de Deus, que julgou a nação de Israel. E hoje, eu e você, talvez estávamos como Ana, no meio do percurso. Estávamos tristes, porque queríamos gerar frutos. Estávamos abatidos, porque queríamos dar algo a Deus que não temos dado. E é necessário que você, como Ana hoje, reconheça quem é o seu Senhor. Reconheça quem é o Deus da sua vida, para que hoje, com as suas atitudes certas diante do Senhor, Ele possa ouvir o seu clamor e pegar as suas lágrimas e dizer: eu quero realizar o seu desejo. Ana, ela clamou sabendo que ia receber a bênção do Senhor. E hoje eu e você temos que clamar para que possamos receber a glória de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus. Você quer gerar frutos? Ana queria ter um filho, e eu acredito que eu e você queremos gerar fruto, porque a Bíblia nos diz que aquele que não gera fruto, o Senhor um dia vai limpar essa árvore, e se ela não gera fruto, Ele vai arrancar os galhos e vai lançar no fogo para queimar. Então eu acredito que talvez eu e você hoje, e todos os dias, nós temos que vir a este templo, adorar a Deus e dizendo: Senhor, eu quero produzir, eu quero gerar frutos, porque é para esse propósito que eu nasci, para gerar frutos na sua obra. Ana, o primeiro fruto que ela gerou foi da adoração. O primeiro fruto que eu e você temos que gerar nas nossas vidas é a adoração e reconhecer quem é o nosso Deus. Ana reconheceu Ele como uma rocha que jamais é abalada. Como você reconhece o seu Deus? Como você tem olhado para o seu Deus quando você clama a Ele? Você clama crendo que vai receber? Ou clama dizendo: ah, o Senhor sabe, né? Se não quiser fazer, não faz. Se quiser fazer, faz. Não, você tem que clamar confiando que para o seu Deus não há impossíveis. Porque para Penina, quando ela olhava para Ana, ela dizia: eu tenho filhos, você jamais terá. Deus pegou alguém que as pessoas diziam que jamais poderia ter um filho, e deu um filho que foi conhecido em toda a nação de Israel. Deus, Ele pega aquilo que é impossível de acontecer na sua vida e faz ser reconhecido nesse reino, para que as pessoas possam conhecer que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então adore ao Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, como diz a palavra do Senhor. E a Ana disse outra palavra nesse versículo que diz: o Senhor é santo. A santificação é importante porque sem ela ninguém verá a Deus. A santificação é importante porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ser pessoas consagradas diante do altar de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não aceita fogo estranho diante do seu altar. Então quando você vem a essa igreja, ou quando você está na sua casa, ou quando você presta um culto a Deus na rua ou num lar, se o seu coração não estiver limpo e preparado para Deus, é impossível que Ele habite, que Ele faça algo na sua vida. A palavra do Senhor diz que o que faz diferença entre Deus e o homem é as nossas iniquidades, os nossos pecados, né? Porque Ele diz que os ouvidos deles não estão fechados para que não possa ouvir, e nem seus braços encolhidos para que não possa salvar. Mas o que faz diferença entre Deus e os homens são os seus pecados. E é necessário que nós possamos reconhecer que Deus é santo, e a palavra do Senhor diz no livro de Levíticos, na carta de Pedro: sede santos, porque eu, o vosso Senhor, sou santo. Se você reconhece a santidade do Senhor, comece a se santificar ainda hoje. Está em tempo de começar a ver a face de Deus em todas as reuniões. Está em tempo de ver a face de Deus e o poder de Deus na sua casa. E quando você orar, ver a glória do Senhor transformar a sua família. Ana, ela orou porque queria ter filhos, e isso abençoou a família dela. Transformou a história da vida dela. Você vai orar hoje pela sua família e vai transformar a história da sua família. E às vezes você ora, talvez como Ana, assim: o meu filho não vem à igreja, ele precisa conhecer o Senhor Jesus. E talvez você tenha que fazer como Ana hoje e lançar as suas lágrimas diante do altar de Deus, para que um dia o seu filho, a sua filha, possa conhecer o Senhor dos Exércitos. A transformação na casa de Ana aconteceu porque ela clamou a Deus. A transformação na sua casa vai acontecer porque você vai clamar a Deus. Porque uma casa aonde você não se consagra ao Senhor é uma casa aonde vai viver em perfeita desordem. Porque quando você adora o Senhor. Toda a sua vida anda em ordem, porque o Senhor, Ele te ensina como andar e como conduzir a sua família. Que hoje, eu e você possamos nos lembrar da parábola de Jesus Cristo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e desceram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ontem choveu forte em Campinas. Em um bairro, destruiu diversas casas. Elas foram edificadas com um fundamento ruim. Elas foram edificadas, como diz aqui, sobre a areia. A terraplanagem era tão boa que a tendência da água, ela quebrou um portão, entrou, encheu a casa do vizinho, daí derrubou o muro do vizinho e derrubou a casa. Isso porque a pessoa pensou, eu preciso morar. Eu preciso entrar numa casa rápido. E não fez uma boa edificação. Não fez uma boa fundação. E hoje, existem cristãos que estão dizendo, eu preciso fazer uma casa para Deus rápido. E não presta atenção nos detalhes. E não presta atenção em cada estrutura que deve ser edificada de maneira correta. Né? Eu sempre me lembro de pessoas que compram um carro e rebaixam o carro. Foi um engenheiro, estudou, fez os cálculos dele, porque precisava, o que o carro precisava para ter estabilidade a determinada velocidade. E daí chega uma pessoa que comprou, geralmente um jovem, né, solteiro. Geralmente é essa, a jovem, solteiro, né, e vai lá e rebaixa o carro. Porque, o que ele disse, não dá nada rebaixar o carro. Mas todo um projeto que foi feito para que o carro tivesse estabilidade foi mudado em questão de segundos. E daí você vai passar por uma lombada, o que acontece? Você vê o carro contornando, dá aquela volta. Parece que vai para São Paulo, chega em São Paulo antes de atravessar a lombada, né? Que faz aquela curvinha na diagonal, daí volta. E assim é um cristão que tem um projeto planejado por Deus e deseja fazer a sua vida cristã da sua maneira. Dizendo a seguinte palavra, Deus conhece o meu coração. O engenheiro é Jesus Cristo. Ele deixou a sua palavra, né? Ele é anunciado em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Jesus Cristo é mencionado e toda a Bíblia aponta para a salvação que está em Cristo Jesus. E toda a Bíblia diz que para sermos salvos é através da graça do Senhor. Mas existem pessoas que acham que é através das obras. E daí vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Achando que as obras poderão transformar a vida deles. Mas Deus diz lá no livro de Atos, no livro de Efésios, capítulo 2. Assim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Existem hoje cristãos que estão tentando edificar a sua casa sobre uma rocha que não existe. Estão forjando o seu alicerce fora de Cristo Jesus e usando sempre os mesmos argumentos. E Deus está te levando hoje para essas pessoas, para ministrar. E elas são pessoas arrogantes que dizem que nós estamos apontando os seus defeitos. Cristo Jesus, quando ele pregou para a nação de Israel, ele apontou todos os erros que havia no meio da nação, para que eles pudessem ouvir e transformarem a sua história, para que pudessem ser sarados e transformados pelo poder de Deus. Hoje as pessoas usam argumentos dizendo que nós estamos julgando. Virá o dia em que o Criador dos céus e da terra irá julgar. E provavelmente Deus irá dizer: eu enviei fulano. Então que você possa agir hoje como aquele que anuncia o reino de Deus a tempo e fora de tempo. Aquele que tem a sua vida forjada na palavra de Deus, para anunciar o reino dele, para ministrar a palavra dele. Que você possa ser aquele que vê o que Cristo Jesus diz, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e dizer: eu quero viver conforme essa palavra. Cristo Jesus, ele, quando começou a separar os seus discípulos, ele deu autoridade para que seus discípulos fossem em nome dele. E seus discípulos começaram a andar sobre a terra, sobre a nação de Israel. E as pessoas, o pastor até ministrou isso, as pessoas viram os discípulos e os seguiram. E enquanto eles seguiam os discípulos, eles se achegaram a Jesus. As pessoas irão seguir eu e você pelos caminhos. E enquanto elas nos seguem, elas irão encontrar Jesus na vida delas. Por isso que hoje você possa se dedicar à palavra de Deus. Que hoje você possa se dedicar aos cuidados de Deus como Ana se dedicou. Ana, enquanto clamava ao Senhor, em todos os momentos, ela estava ali diante do altar de Deus dizendo: só o Senhor pode mudar a minha história. Só o Senhor pode fazer aquilo que eu preciso. E você hoje aqui tem que definir isso na sua vida. Se você tem dificuldades, tem problemas, tem coisas que Deus precisa transformar na sua vida, hoje você coloque diante do altar de Deus e faça como Ana. Não desista. E se for fazer um voto, corra para cumprir como Ana cumpriu. E isso mudou a história de uma nação inteira. Ana clamava por um filho e Israel encontrou um libertador. Porque a palavra do Senhor diz que esse filho, logo quando criança, foi aquele a quem Deus usou para destituir dois sacerdotes. Foi aquele a quem Deus usou para dizer o pecado que havia dentro da casa de Deus. Esta criança que depois cresceu foi o homem que Deus usou para que fosse levantado um rei no meio da nação de Israel. Esta criança em que Ana clamou e buscou foi o homem que ungiu e consagrou Davi a rei de Israel. E sabe, um dia o povo foi muito duro contra Samuel. E Samuel disse: olha o que eu tenho sido, em nada eu tenho defraudado a casa de Deus. Vê se vocês encontram algum caminho falho em minha vida. E o povo teve que se calar, porque não havia nada contra Samuel. E tem que ser assim em nossas vidas. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: eu não tenho o que dizer mal contra você. Porque eu tenho visto a obra de Deus na sua vida. Eu tenho visto o cuidado de Deus na sua vida. Eu tenho visto que você é um homem separado para Deus, uma mulher separada para Deus. Eu lembro que em alguns momentos eu tenho um amigo não cristão. Né? E ele sempre dizia assim, Cris, se eu passar por que você está passando, eu desisto de tudo. Né? Eu não tinha muita coisa para desistir, né? Mas ele dizia assim, né? Eu desisto de tudo, porque eu não vou conseguir. Mas, se eu soubesse que eu ia passar aquilo, talvez eu também não conseguiria. Eu tive que aprender, dia após dia, a viver com Deus. Eu tive que aprender, dia após dia, a ter segurança. E foi assim que eu conheci o Deus da Ana. Porque eu acho que eu não conhecia tão bem quanto eu achava. Mas foi dia após dia. E talvez até pessoas que vão falar assim, olha, se eu não consigo viver o que você vive. E você vai ter que falar para ele. E isso vai ser dia após dia. Ninguém conhece a Deus de primeira. Moisés não conheceu Deus de primeira. Deus se revelou a ele, mas ele foi conhecendo a cada dia. Até que em um momento, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, ele diz, rogo-te que me mostre a tua face. A nossa caminhada tem que ser de degrau em degrau diante da presença de Deus. Então que hoje você comece a dar o primeiro passo. Se você já está mais à frente, continue a subir os degraus. Mas se hoje você precisa dar o primeiro passo para ter um relacionamento com Deus, para que hoje, a partir de hoje, as pessoas possam reconhecer você como um homem e mulher de Deus, esteja disposto a dizer, Senhor, eu quero prestar um culto verdadeiro a Ti e Te ter como Senhor, meu Deus. Livro de Isaías, capítulo 44. A partir do versículo 1 ao 8. Agora, pois ouve a Jacó, servo meu, e tu a Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o Redentor. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei, um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vo-lo fiz ouvir e não vo-lo anunciarei, porque vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, há outra rocha, quem eu conheça. Depois de você reconhecer o teu Deus, ele diz aqui, porque derramarei sobre os sedentos, água sobre os sedentos. E rios sobre a terra seca. Tem terra estéril na sua vida? Há necessidade de água? Porque o rio de vida hoje está presente neste lugar. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deixe Ele agora saciar a sua sede que você tem por Deus nessa noite. Deixe Ele hoje transformar. Como é que eu posso dizer agora aqui? Irrigar o seu coração. Deixe ele hoje irrigar o seu coração para que a semente que está sendo plantada todos esses dias que você tem vindo a esta igreja, que você tem ouvido a palavra de Deus, que você tem lido a palavra de Deus, deixe hoje essa água que é Jesus Cristo irrigar o seu coração para que comece a germinar e comece a nascer o botão e comece a crescer o caule e nascer a flor. Deixe hoje a água que é Cristo Jesus transformar a sua vida. A palavra do Senhor diz que aquele que tem sede, se beber dele, jamais voltará a ter sede. E do seu interior, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa hoje ter a sua sede saciada, para que esse rio comece a brotar da sua vida, e comece a restaurar a terra seca que está lá na sua casa, e comece a restaurar a terra seca que está no seu trabalho, que está no meio do círculo de amizades que você tem, e comece a restaurar a terra seca, porque Deus, Ele quer te usar para levar vida aonde não existe. E o primeiro passo para que haja vida é a água, né? Dizem os cientistas que nós não conseguimos viver sem água. E é verdade. Porque todas as pessoas que eu vi que caiu em algum buraco e sobreviveu, falam assim, graças a Deus que choveu, porque eu pude matar a sede. E sobreviveu por longos dias, até que pudesse ser salvo. Sem água você não tem vida. Sem Jesus Cristo você não tem a vida. Deixe a água que é Cristo Jesus habitar em seu coração. Diz mais aqui, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Cristo Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não pôde conhecer. Que você hoje possa sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que ora com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus é aquele que ouve as suas orações e deposita diante do altar de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que fala aos seus ouvidos com a voz do nosso Senhor Jesus. E também diz aqui mais à frente, e brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. E este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome, tomará o nome de Israel. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Israel é o povo que Deus escolheu para que pudesse ser salvo. Hoje eu e você nós somos o arraial de Deus, o Israel de Deus, através do Cristo Jesus. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Hoje nós somos mais judeus do que os próprios judeus, porque nós temos aquele que é a semente das nações, que é Cristo Jesus, em nossas vidas. Então hoje você pode escrever com a sua mão, eu sou do Senhor. Hoje você pode gravar no seu coração. E vão vir as muitas águas, vão tentar apagar. Mas você vai dizer, não, está gravado eternamente. Eu pertenço ao Senhor. O meu sobrenome é Campeão com Deus. Israel. Que você possa sair daqui hoje, determinando em sua vida essa nova mudança. Ana clamou por um filho e dê um libertador para Israel. Hoje você vai clamar pelas suas necessidades. E Deus vai surpreender as suas expectativas. E vai dar muito mais. E além daquilo que você tem pedido e imaginado. Porque o nosso Deus é um Deus que transborda as suas bênçãos sobre nós. Então não ande abatido. Se for para andar abatido, chegue diante da presença de Deus. E lance suas ansiedades sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de vós. E ali, depois que você lançar a sua ansiedade, saia decidido, crendo que o Senhor teu Deus te ouviu. E no tempo oportuno, Ele virá com a resposta que você precisa. E a palavra do Senhor diz que a família de Ana voltou para adorar ao Senhor. Ela aguardou mais um pouquinho para desmamar Samuel. E quando ela foi ao templo, ela entregou ao Senhor. Que hoje você possa entregar o seu coração ao Senhor. Que hoje você possa entregar a sua vida ao Senhor. Entregue a Ele aquilo que você tem de mais importante. E Ele dará a você, abrirá para você um mundo com certeza, ainda maior do que você pensou. Ele te dará, transbordará as suas expectativas. Então dê a Ele o que há de mais importante hoje, para que você possa receber aquilo que há de mais importante da parte de Deus para as nossas vidas, que é a salvação minha, a sua e da sua família. Porque o que nós temos de mais importante é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então saia daqui hoje como uma pessoa a quem é conhecida por Deus e que conhece o Senhor.